Supersticiosos dizem que tanto o número 13 como o dia da sexta-feira são sinônimos de azar. Por isso, quando o dia 13 cai numa sexta-feira, a parada fica embaçada e é considerado um dia de azar e infortúnio.
E é isso aí, pessoal. Sextou no seu podcast. Segura o Jason aí que mesmo com o episódio lançando hoje, quinta-feira, meia-noite, não tem como a gente não falar sobre o dia de amanhã, o dia de maior azar do ano. Vocês aí que estão ouvindo, também são supersticiosos com a sexta-feira 13?
Então fique aí que o episódio de hoje é um guia de combate contra a sexta-feira 13. Espero que você esteja ouvindo isso antes da sexta, né? Vai saber o que pode acontecer com você durante esse dia aí.
Mas você teria coragem de nos acompanhar? Então apague as luzes, coloque os fones de ouvido e proteja os gatinhos pretos desses babacas da rua. Porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast.
Olá, ouvintes. Me chamo Marcos, estou aqui com o Guto, e para quem chegou agora no nosso podcast, primeiramente seja bem-vindo. E hoje é dia de Guia de Combate, seu quadro do podcast que te conta como identificar, relatar, combater e talvez até sobreviver aos seres sobrenaturais.
E hoje não é só uma entidade qualquer. O inimigo é um dia amaldiçoado. E como que você se defende de um dia que tem tudo para dar errado? É, pessoal, a pauta importantíssima. Eu acho que o certo aí é você nem sair de casa. Emenda o feriado, dorme o dia inteiro e acorda só lá no sábado.
Vixe, no mês do Halloween ainda? A sexta-feira deve ser umas duas vezes pior, né? E pra tirar toda a zica, já começa deixando aqui das 5 estrelas lá no Spotify. Manda esse episódio pra 10 amigos e pro cara da telefônica que gosta de deixar a escada pendurada no poste lá pra tu passar por baixo, sabe? Cuidado, hein?
Aproveita e segue a gente também no seu agregador. E aí nas redes sociais, e não perca nada desse mês. É só procurar lá, @arrasteme_pod. Tamo no Instagram, tamo no X, TikTok, a gente tá em tudo. Dá aquela moralzinha pra gente.
Tá no Orkut?
Não, a gente não tá no Orkut.
Então não tá em tudo. E esse mês é pra vocês ficarem ligados mesmo, viu? Porque já tamo no meio do mês, e a semana do Halloween logo tá aí. Já vou avisando que vai ter conteúdo especial pra vocês e a gente vai avisar lá nas redes. Mas agora sim, bora pro episódio?
Bora!
Guto, você se considera um homem de sorte?
Puxa, sorte é complicado, né? Só se for sorte no azar mesmo. É cada perrengue que a gente passa aqui que vocês não têm nem noção, ouvintes. Poxa vida.
Bom, nessa sexta aí, eu não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem nem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Bem 13 mesmo, né?
É, acho que antes da gente falar da sexta mesmo e sextar, é legal aproveitar o 13 e falar sobre a numerologia dele. O que tem por trás desse número. Mas fica tranquilo que é o 13 mesmo, malvadão, o do azar, e nada tem a ver com política, tá ok? Tá doido se envolver com política aqui? Não tem guia de combate que consiga combater essa galera aí de Brasília. Seja 13, 22, 45, qual é o número que esses caras estão usando? Eu tô fora.
A gente fala de lobisomem, espírito, demônio, Beelzebu, Pazuzu, mas esse pessoal de Brasília aí não é bom nem citar o nome, né? Trai muita coisa negativa, sabe? Mas voltando pro 13 mesmo, você sabe quando começou essa história aí dele ser o número do azar? Na antiguidade, o 13 era conhecido como um número portador de coisas más. Nas Sagradas Escrituras, o capítulo 13 do livro de Apocalipse faz referência ao anticristo e à besta. E na última ceia, por exemplo, estavam presentes Jesus mais 12 apóstolos. 1 mais 12, 13.
Ah, a matemática tá em dia então, hein, Max?
e foi justo nessa ocasião que Jesus foi traído por Judas Iscariotes. Fala aí, quem vocês acham que era o 13º?
Pô, até na mitologia nórdica tem ligações com esse número. Lembra do episódio sobre o Ragnarok que a gente fez um tempinho atrás? A gente falou lá que o Loki armou a morte do deus Balder e foi o estopim do fim do mundo. Então, os vikings falam que teve essa tal reunião dos deuses, que eram todos 12. E aí o Loki, o 13º, não foi convidado. Mas o que ele fez, entrou mesmo assim, de bicão, e sem ser percebido. E por causa disso, os vikings tinham muito medo de jantar com 13 pessoas na mesa. Falavam que sempre terminava em tragédia. Bem parecido com a Santa Ceia também.
E no tarô também tem, viu? A carta 13 do tarô é só a carta da morte, só isso. Mas essa carta tem um sentido mais fim do ciclo, sabe? Tipo, mudanças e tal. Assim, nem sempre tá associada a coisas ruins. Mudanças pode ser tudo que encerre um ciclo, tire você da sua zona de conforto. E então tem um lado bom e um lado ruim. Às vezes, a sua mudança pode ser para um caixão enterrado a 7 palmos também, né? Vai saber.
Trágico. Mas falando da própria numerologia do 13, o 1 tem mais relação com coragem, disposição para correr risco. E o 3 é autoconfiança e otimismo para um futuro bom.
Tudo para dar certo, né?
Mas aí, a soma deles, que é 4, né? 1 mais 3, é o oposto disso. É querer estabilidade e não querer arriscar. Então, o próprio número 13 tem essa sua dualidade interna. Então, o 4, que é a soma, é o conservador. E o 1, 3, os mais rebeldes. É praticamente um número ambíguo. Aí, tem gente que acha que isso é um sinal de mau goro. Mas outros, de boas vibrações.
Sem falar também que essa soma de 1 e 3, o 4, no Japão, se pronuncia Shi, que é a mesma pronúncia de morte. Então lá, em vez do 13, o 4, que é um número de mau agouro.
É bem doido isso, porque falam que o 12, que é o número que antecede o 13, é o número perfeito. 12 meses do ano, 12 signos e tal. É bem engraçado.
Ah, faz sentido, né? Se melhorar, estraga. O 12 tava perfeito, o 13 passou do ponto, daí cagou tudo. Ah, e ainda tem a triskaidekafobia, que seria o medo ou aversão ao número 13. Tem bastante brasileiro com essa fobia aí, né? Bem doido uma fobia dessas. Tem prédios em certos lugares do mundo que inclusive não tem o número 13. Eles pulam o 13º andar e vão direto pro 14.
Nossa, eu aposto 10 reais no Pix que um desses condomínios é onde o Bolsonaro mora. É, o pessoal aí fala que tem medo do número 13, mas o 13º salário todo mundo tá querendo, né?
É, mas o 13º é o salário que some mais rápido, né? Pra você ver a dualidade desse número.
E a sexta, Marcos?
Bom, a sexta por si só não é um dia tão ruim. A não ser que você trabalhe no fim de semana, né? Daí não é nada ok. Lembra da última ceia, lá dos 12 apóstolos mais um Jesus? Então, logo depois ocorreu a prisão de Cristo e então a crucificação do Nazareno. E adivinha que dia que ele foi para a cruz? Numa sexta-feira, sexta da paixão, né? Eu acho que daí que vem aquele velho ditado.
Sexta-feira é dia de maldade.
Nossa.
Por isso que nosso podcast sai de quinta.
E lá na mitologia nórdica, vocês lembram da Frigga? A deusa da fertilidade que era esposa do Odin? Então, quando as tribos nórdicas se converteram ao cristianismo, a lenda transformou Frigga em uma bruxa exilada no alto de uma montanha. E aí, ela ficou pistola e para se vingar, passou a se reunir toda a sexta com outras 11 bruxas e mais um demônio, totalizando assim 13. O que eles faziam lá? Rogavam pragas sobre todos os humanos. Doideira, né? Como escalou essa lenda. A Frigga deu origem a Fridagar, que posteriormente viraria Friday, que é sexta-feira lá no inglês da Fisk e da Wizard, né?
Doideira essa história, né, cara? Sem dúvida, uma das sextas 13 mais famosas da história foi a sexta 13 de outubro de 1307. Onde teve a famosa perseguição aos templários. Felipe IV, após não ser aceito na guilda dos templários, ficou putinho e ordenou a perseguição e prisão de toda a ordem. Os templários foram acusados de incinerar cadáveres, beber suas cinzas, assar criancinhas e cultuar abominações absurdas. Esse foi o fim da Ordem dos Templários? Os Templários não quiseram, então acho que o Felipinho foi pra Guilda dos Assassinos, né?
É, Assassin's Creed aí salvando a nossa pele, pô. Reza a lenda que nessa data, muito prisioneiro foi queimado. E até um comandante militar, o Jacques de Molay, antes de morrer, teria rogado uma praga na humanidade.
Dia 13 foi literalmente o dia da destruição da Ordem. E a sexta-feira 13, que foi tão crítica aos Cavaleiros Templários, aconteceu no dia 13 de outubro de 1307. O rei da França precisava de dinheiro. E ele devia para muita gente, incluindo os templários. Então ele decidiu que os templários tinham dinheiro e que ele queria. Então atacou a ordem. Todo mundo foi preso. Eles foram jogados na prisão. Foram torturados e muitos foram mortos. Houve longos julgamentos. E esses julgamentos foram realizados pela Igreja Católica. E, basicamente, tudo acabou com a morte de Jacques de Molay, o grão-mestre.
Jacques de Molay foi uma figura poderosa e enigmática. Então foi muito importante para a Igreja e para a coroa executarem ele em público, para servir de exemplo. E, quando eles iam queimar Jacques de Molay, o fogo estava sendo aceso. Ele amaldiçoou o Papa Clemente e o Rei Felipe, dizendo: em menos de um ano, vocês vão morrer. E eis que acontece, eles morreram.
O que aconteceu foi que depois de 33 dias, o Papa morreu de uma terrível doença. Subitamente, a doença tomou conta dele e o matou, abruptamente. 7 meses depois, o Rei da França estava numa expedição de caça. Teve um derrame e caiu morto no chão, bem ali.
Nos anos que se seguiram o exílio dos templários da Europa, muita gente começou a acreditar que a maldição de morte de Jacques de Molay não se aplicava apenas aos seus inimigos, mas também ao próprio dia em que deu início ao fim dos Cavaleiros Templários. O dia em que eles foram presos, uma sexta-feira, 13.
Pô, Jax, agora tá explicado o que o Brasil tá desse jeito. Mas o real começo dessa superstição não é sabido até hoje. Alguns falam que foi por causa do livro Sexta-feira 13, do corretor de ações Thomas Lawson, lá no começo do século XX. Ele escolheu esse dia para quebrar o mercado de ações. O que não deixa de ser bem assustador, né? Já basta as pirâmides que o pessoal se mete por aí que quebra sempre.
Falam também que no jornal New York Times foi o precursor dessa pataquada, lá em 1908, reconhecendo o dia, sexta-feira 13, como um dia de azar. Mas sem dúvida, isso aí escalou muito por causa do nosso amigão careca bombado deformado, Jason Statham. Ops, quer dizer, Jason Voorhees. Esse queridinho aí, ele adora fazer aquela chacinazinha nas sextas-feiras 13.
Um caso famoso é o do Arnold Schoenberg. Já ouviram falar do caso desse mano aí?
Oxe, o fisiculturista lá, que volta no tempo pra salvar o John Connor?
Não, pô, é outro Arnold, mas também é austríaco. Esse sofria de medo real do número 13. Ele era um compositor austro-americano que omitia o compasso 13 das suas obras. Ele morria de medo de morrer em um ano com uma idade múltipla de 13. Mas a vida? A vida é uma caixinha de surpresas. Como o karma é sempre muito bacana, adivinha? Morreu com 76 anos. 7 mais 6, 13. E pior, na sexta-feira 13 de julho de 1951.
E você, ouvinte, tem medo da sexta-feira 13? Tem gente aí que até hoje, quando o filho nasce nessa data, põe a data de nascimento do neném pro dia 14, sábado. Só por precaução. Vai saber, né?
É, custa nada.
Chegamos na parte principal do episódio. Marcos, como que faz para sair ileso de uma sexta-feira 13?
Olha, eu acho que o melhor jeito de se defender é saber quais são as principais superstições dessa data. Saber o que é bom evitar de encontrar ou de fazer durante esse dia. Então vamos lá. Para abrir a listinha, começar seu dia bem, aquela clássica, né? Levanta e pisa o pé direito no chão primeiro. Segundo o antigo costume romano, os lados direito e esquerdo simbolizam bem e mal da pessoa, respectivamente. Então a ideia é se preocupar em colocar primeiro o pé direito no chão, calçar primeiro o sapato direito e entrar em lugares primeiro com a perna direita.
Tem também que tomar muito cuidado com o espelho. Todo mundo sabe que quebrar o espelho tem aquele paranauê de 7 anos de azar. Imagina na sexta-feira 13, né? Além disso, reza a lenda que se você olhar em um espelho quebrado na sexta-feira 13, pode também atrair má sorte. Sendo possível até ver a sua própria morte no reflexo de um espelho. Na dúvida, na sexta, cobre todos eles com tecido, beleza? Ah, isso aí também vale para pente e escova. Falam que se você arrumar o cabelo e deixar cair um pente ou uma escova durante o dia, é má sorte. Mas se você já não vai nem se ver no espelho durante o dia, por que que vai arrumar o cabelo então, né? Já sai do jeito que acordou mesmo, embora pra cima da cesta com o pé direito.
A parada da escada também é importante. Pelo amor de Deus, não passa por debaixo da escada. Segundo as crendices, a escada é um símbolo de subida, de ascensão, sucesso social, elevação. Passar por debaixo dela na sexta 13, de acordo com os supersticiosos, pode representar uma renúncia a isso e um distanciamento do que te faz ascender nos negócios, profissão, na vida, fama. Você não vai querer pagar pra ver, né?
Eu que não, hein? Eu quero é ser famoso. Oi, Boninho, me nota.
Quer se proteger mesmo? Bate na madeira 3 vezes e faz seu banimento pra espantar o azar durante o dia. Falam que esse ritual aí remete à madeira por ser o material em que Jesus foi crucificado. Assim, tocar na madeira é uma forma de invocar a proteção de Deus. Outros dizem ser um costume para invocar os bons espíritos da floresta também. Na dúvida, leva uma tora pro seu trabalho e qualquer vacilinho já dá 3 madeiradas e já era.
3 madeiradas?
É, madeirada, melhor que batidinha.
E por último, a gente tem o famoso gato preto aí que tá na capa do episódio. Reza a lenda que se você topar com um gato desse na rua na sexta-feira 13 e não adotar ele pra sua casa, você morre. Então, na dúvida, adota uns 3. Leva um pra mãe, pra namorada, namorado, amigo. Deixa um aqui com a gente do podcast, quanto mais melhor. Afinal, ninguém quer morrer, né? Isso aí tudo é precaução. Ah, e vocês sabiam que assim como o medo do número 13, também tem a parascavedecatriafobia? É, esse palavrão aí significa medo da sexta-feira 13. Bem específico, né? E agora, com esse guia de combate contra a sexta-feira 13, esperamos ter curado a fobia de todo mundo dessa data. Bora pra sexta-feira 13, pessoal?
Aliás, Guto, tem outra que você esqueceu. Falam que assistir filmes de terror ou ouvir podcast de terror na sexta 13 traz mal ao goro. Então, pra ajudar vocês que estão ouvindo, vamos deixar uma listinha de filmes de terror da TV aberta e fechada pra assistir na sexta-feira 13 lá nas nossas redes. Só seguir lá e escolher o seu, beleza? E pra quem quer ir no cinema também, sexta 13 lança O Exorcista, O Devoto. Falamos tudo sobre ele no episódio da semana passada. Então, vale voltar e dar uma escutada lá pra se preparar pro filme, hein?
Ah, mas eu não vejo TV e tô sem didim pro cinema. Calma, amigão. Aí não resta dúvida. Bora de Jason mesmo, imortal reizinho da sexta 13. É o melhor filme possível pra ver nessa data. No total, são 12 filmes da saga do nosso carecão de máscara de rock. Imagina quando lançar o 13º. Acho que aí lascou tudo, né?
Certo. Certeza que os caras não perceberam isso ainda, Guto. Quando eles ouvirem esse episódio, eles vão correr pra fazer o 13º filme do Jason. Pior que, você sabe de onde que veio esse nome aí de sexta-feira 13 do filme?
De onde?
Bom, lá na década de 70, o cinema de horror começou a brincar com esses negócios de filme temático, como Dia dos Namorados Macabro e Natal Sangrento, lançando aqueles slash bem sangrentosão ou aqueles filmes de maníaco assassino. O que o povo gosta, né? Então, um produtor de cinema viu uma chance de ouro no roteiro escrito por Victor Miller. O nome do filme era A Long Night at Camp Blood. Tipo, uma longa noite no acampamento de sangue, uma tradução livre. Além de dirigir, Koenig era produtor do projeto. Ele decidiu ir de fininho, sem ninguém saber, e registrar o nome Sexta-feira 13. Foi um palpite para deixar mais chamativo e atrelar o longo a uma data temática também.
Putz, foi uma sacada de gênio. Ele criou aquele monstrinho ali que tá vivo até hoje. E com certeza vai pro 13º mesmo. O Jason tá aí e ele não morre. É impressionante.
Impressionante, cara. Já foi pro espaço, já foi pro futuro, já fez tudo.
Pô, será que ele não pegou um pouquinho do Halloween lá do Michael Myers? E aí ele criou uma sexta-feira 13 com o Jason pra tentar bater de frente os dois? Se bem que não tem, né?
Esse é o mês pra sair o crossover deles, hein? Vacilaram. Guto, manda um zap pro Cunningham aí e avisa ele que tá no 12 ainda.
Tá avisado, Marcos. Mandei aqui no grupo do zap com ele.
Bom, pra quem quer maratonar o Jason, grande parte dos filmes dele estão no HBO Max. Ou até gratuitamente lá no Pluto TV. É isso aí, gente. De grátis. É só baixar o app do Pluto TV e bisoiar lá na lista deles por sexta-feira 13. Vão ter todos lá.
Nossa, é da hora mesmo, né? Fala deles.
Impressionante. De grátis.
E aí, pessoal? Depois desse appzinho, estão se sentindo mais confiantes para enfrentar a Sexta 13? Entender essas crenças populares é muito importante. As pessoas costumam usar superstições para tentar alcançar aquele resultado desejado. E também para aliviar a ansiedade ou até justificar certos vacilos.
Não existe nada científico que comprove que realmente a Sexta 13 seja um dia de azar. Pelo contrário, ela pode até ser um dia de sorte, né? Dependendo da sua perspectiva. Então, ao invés de ficar com medo dessa data misteriosa, tenta incorporar alguns rituais positivos e bora pra cima. Sextou, rapaziada. O azar de um é a sorte do outro, né?
E você aí, ouvinte? Tem algum relato esquisito que ocorreu em sexta-feira 13? Manda pra gente aí nas nossas redes sociais ou até na caixa de mensagens aí do episódio do Spotify. Manda aí pra gente. Mas por hoje é isso. Chega de sexta-feira 13. Pera, Marcos.
Que é isso? Ai, caramba.
Ah, não, mano, mais 7 anos de azar. Vai, corre, corre, corre.
Então fica de olho nas... Eu tenho dificuldade com redes sociais. Então fica de olho lá na nossa...
Fala perfil.
Caramba, não consigo falar redes sociais. Então fica de olho lá nas nossas... Caramba.
Tô voltando de férias.
Vai pegar o ritmo.